bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Game of Two. Amigos, voltamos no primeiro podcast de 2022. Estamos indo para o terceiro ano de podcast, se eu não estou errado. Então, começamos em 2019, praticamente o quarto ano de podcast, né? Estamos completando 3 anos de vida agora por áudio. E hoje um episódio bem bacana, do jeito que a gente gosta, listinha, jogadores que estão pouco sendo aproveitados no futebol europeu. E com meu amigo aqui, fiel escudeiro, Vitor Emanuel, para a gente discutir aqui um pouquinho sobre esses jogadores que podem ainda mudar de time nessa transferência, seja nas transferências de inverno, como também podem mudar no verão. Boa tarde, Vitor, mais um podcast aqui e voltamos.
Boa tarde, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Voltamos a ativa aqui em 2022, começando 2022 com tudo. Vamos lá, porque essa janela está sendo bem movimentada até, né? Já teve algumas contratações grandes aqui, principalmente do Newcastle. Barcelona também já fez contratação. E tem jogadores aqui que estão sem espaço, né? Estão sem espaço, nós vamos citar 10 deles que estão sem espaço nos seus times. Pegamos times grandes, né? Times ricos. Podem eventualmente ser emprestado ou já estão em reta final de contrato. Acabar fechando com algum outro clube.
Então vamos lá, Vitor. Sempre a gente lembra duas coisas, né? Vamos dar os recadinhos antes, né? Podem escutar sempre no Spotify, no Deezer, Apple Podcast. Então tem muitas opções para vocês nos escutarem, né? Na Aurelo, principalmente, que monetiza os criadores de conteúdo. Então, por favor, escutem a gente por lá, que dá uma graninha pra gente. Também vocês podem depositar qualquer quantia no contato guiadofutebol@gmail.com pelo Pix. Então também é uma opção caso queira ajudar o nosso projeto. E nos acompanhar no @guiadofutebol e Guia Futebol Plus no Twitter, que a gente está postando conteúdos todos os dias. Vitor está fazendo trabalho Plus. Eu estou focando bastante ali nos dias do ano e do meio de semana ali no guia principal. Então, muita coisa de mercado. É bem, bem bacana mesmo. Então, só para dar esse alô. E periodicidade também é complicado, porque acho que desde que a gente começou aqui no podcast já teve umas 5, 6 mudanças de casa. Então, tá uma beleza, e agora vai ter mais uma, vai talvez atrasar um pouquinho, mas a gente vai tentar gravar alguns na gaveta para vocês, para também não perderem nenhuma coisa aqui de futebol e de conteúdo, que é a coisa que a gente gosta de produzir. Então vamos lá, Vitor, são 10 nomes, a gente aqui, tu me deu uma listinha completinha com muita opção, então a gente pode falar, Vitor, antes de começar a falar desses nomes, que tem muita gente que a gente poderia colocar aqui. Eu gostaria que se tivesse alguma menção que ficou um pouco de fora pra tu colocar aqui. Porque, cara, a lista ela é quilométrica de jogadores que estão com poucos minutos que podem se transferir nessa janela, né?
Exato, exato. É, um cara que a gente, que eu cheguei a citar, mas tiramos e provavelmente vai se transferir, que já tá tendo muita especulação, é o Arthur. Tá na Juventus, depois de passar pelo Barça, ex-Grêmio. Sendo especulado no Arsenal e parece que vai sair essa negociação. Talvez por empréstimo, alguma coisa assim. Ele tem algumas boas partidas lá na Juventus, acaba ficando fora, teve problema também de chegar atrasado, alguma coisa nesse sentido. É um cara que é muito relevante, né, aqui pro futebol brasileiro. Tem o Gareth Bale, né, que é de novo nessa novela. O cara volta pro Real Madrid depois do empréstimo ao Tottenham e volta sem espaço, volta sem jogar. Ele fez um gol na temporada, se não me engano. É, tem o Saúl Iníguez, né, que está emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea, jogando pouco, e quando joga, joga mal, muito criticado pela torcida. E tem vários, tem o Pablo Mari, o cara mais conhecido aqui do futebol brasileiro. Você tem o Samuel Titi, que está sem espaço no Barcelona há muito tempo, praticamente desde que voltou da Copa, muitas vezes lesionado, acabou renovando o contrato agora até 2026. Ele tinha que receber até 2023, aí diluiu esse valor até 2026 para dar uma respiro na folha do Barcelona. Tem muita opção, a gente vai, provavelmente eu vou fazer uma thread no Twitter, nessa janela ainda, com alguns jogadores, que podem se transferir tanto para clubes europeus, né, nessa janela, como alguns, né, principalmente os sul-americanos, podem vir para o futebol brasileiro. A gente tá cansado de ver jogadores que saem da Europa direto para cá ultimamente, então estamos conseguindo competir com os clubes europeus, né, muitas vezes. Fique de olho que essa lista vai estar praticamente toda ela no guia, né, nas próximas semanas.
É, eu gostei de vários nomes que você separou aqui, porque vários têm muita diferença, né, da abordagem. Por exemplo, tem jovens como o Brian Gill, que está no Tottenham, e o Curtis Jones, que está no Liverpool, que são jogadores que, com certeza, a longo prazo, ambos os times querem aproveitar, mas que estão ganhando muitos minutos agora. Pode ser um empréstimo? Não sei, uma possibilidade. Jogadores que não se provaram, por exemplo, o Bergwijn no Tottenham, que está sendo bem cobiçado pelo Ajax, que deve sair nessa janela. ou jogadores como até o Minamino, que não se provou um jogador suficiente para elite, então também pode sair. E até jogadores que estão ficando mais velhos, né? Por exemplo, acho que o principal caso é o Cavani, que chegou até a ser especulado aqui no futebol brasileiro, que pode acabar saindo, né? E a gente acaba nem percebendo, porque provavelmente vai ser uma transferência sem custos pelo contrato curto, né? E pela idade também elevada do jogador. Então, tem vários nomes, eu vou ficar de olho nessa thread também no Twitter. Então, vamos lá, Vitor. Vamos começar o primeiro. O primeiro caso é um cara aqui ultra vencedor, um dos jogadores mais... os maiores expoentes dessa geração de títulos do Real Madrid, que é o Isco, né? O Isco tá com poucas oportunidades essa temporada e aparentemente o Real Madrid está disposto a se desfazer dele, né?
Vamos ver se dessa vez vai, né? Porque a gente já falou várias vezes, várias janelas de transferência. Provavelmente ano passado, na janela de janeiro, nós citamos ele sim. E, cara, ele não joga no Real Madrid há um bom tempo, ele não tem sequência. Desde quando o Cristiano Ronaldo saiu, ele praticamente não teve mais sequência no Real Madrid. E agora com o surgimento de Vinícius, com o surgimento de Rodrigo, Valverde, o Camavinga chegou agora, a situação dele tá muito complicada. Nessa temporada até agora ele tem 10 jogos, 2 titularidades, 1 gol marcado. Ele atuou só 195 minutos, então um pouco mais de 2 jogos inteiros. Ele tem contrato só até meados de junho, né? Final da temporada atual, né? 2021-2022. Um valor de mercado já bem abaixo do que ele era, 9 milhões de euros. Cara, eu acho que não vai ficar mais. Eu acho que agora chegou ao limite. Se terminar essa janela no Real Madrid, sai em julho, não tem como. E vai sair sem custo, né? Então talvez o Real Madrid queira fazer uma grana com ele agora e a opção não vai faltar. Acho que ele tem espaço aí em Premier League. Porque é talentoso, né? O talento nunca faltou. O problema que falta é continuidade mesmo. Não sei se tem problemas físicos muito graves. Eu nunca ouvi falar de alguma lesão física muito grave dele. Acaba não jogando mesmo. Se torna até um pouco de mistério, né? Porque, cara, o auge dele ali no Real Madrid, ele foi um dos 3, 4 melhores jogadores do time, assim, sem nenhuma dúvida. Teve momentos ali que ele iniciava a temporada fazendo muitos gols. Foi titular de final de Champions aí. Que das 4 que ganharam, tava em 3 e foi titular em 2 finais, uma coisa assim. É um cara que tem um currículo muito extenso, né? E o fato dele ficar fora do Real Madrid dessa forma tira ele da seleção, não vai pra Copa de forma alguma em 2022. É um pouco triste, né? Porque é um cara muito talentoso. Acho que pelo menos agora nós vamos ter uma definição. Ou vai sair agora em janeiro ou vai sair em julho.
Tu acha que... eu odeio abordar por esse lado, mas parece que até falta vontade ali, cara. Falta tesão por jogar. Eu sinto que nas últimas 2 temporadas, não sei... É complicado tu pedir que um cara tenha o mesmo ânimo depois de ganhar tantos títulos assim. Mas às vezes eu sinto que a torcida cobra isso, né? Que parece que falta vontade mesmo de querer jogar, né?
Exato, né? Incomoda o fato dele aceitar essa situação, né? Tantos anos como reserva. E não é que o Real Madrid também tenha ganhado tudo nesse período, né? O Real Madrid teve temporadas e passou sem ganhar nada. A temporada passada, por exemplo, não ganhou nada. Na temporada que o Cristiano Ronaldo saiu, também passou sem ganhar título. O time, e ele não tem chances, cara. O Asensio, desde lesão, já teve várias oportunidades. O Vinícius chegou agora, já se consolidou. O Rodrigo, mesmo no explodindo, tem mais chances. O próprio Bale já teve mais chances que o Isco em alguns momentos. Então é muito complicado e parece mesmo, parece que não se importa. A impressão que dá de longe é que não se importa.
Sim, com certeza. E eu tava até procurando ali antes times que estavam interessados na contratação dele. Mas, cara, é muito embrionário e é muito na base do humor. Porque eu acho que ele não deve nem estar interessado em sair. Porque as opções que apareceram foi a Fiorentina, que já mais ou menos descartou a contratação, mas a gente sabe como funciona isso no futebol europeu. E o Newcastle, mas assim, 88% dos jogadores que estão sem espaço e que tem nome no futebol europeu aparentemente estão linkados ao Newcastle. Então é até difícil a gente dizer a veracidade, mas é um nome de peso que o Newcastle poderia se interessar. Se vai rolar, não sei, acho complicado. Mas o Real Madrid quer se desfazer dele a todo custo agora para realmente não perder ele, né? Porque senão vai ser ou forçado a perder de graça, ou renovar um contrato de um cara que não tá jogando praticamente nada, jogando pouquíssimos minutos, né? Então, qual tu acha que é o melhor cenário pra ele hoje, Vitor?
Eu acho que se ele fosse pro Newcastle, seria sensacional, né? Ele seria o grande nome nesse início de projeto. É que é muito difícil imaginar quem vai conseguir arcar com os salários que ele deve pedir, né? E qual que é a pretensão dele? Se ele vai aceitar para times secundários ou se ele quer se manter na elite? Porque dessa vez a gente não vai falar mais que tem vaga no Arsenal, porque o Arsenal agora não precisa mais de meias, né? Antigamente qualquer jogador tinha um pouco de status, a gente falava que cabia no Arsenal. Eu acho que ele não cabe mais. O Smith Rowe e o Odegaard já assumiram a posição. Mas indo nessa linha aí de Fiorentina, até subiu um pouco mais, talvez o Napoli, que tá numa temporada aí, começou muito bem, deu uma queda, mas tá por ali. Talvez o Milan, que tá brigando pelo título forte com a Inter nessa temporada. A própria Inter, agora que tem um Calhanoglu, né, mas o Eriksen vai sair de vez depois do problema de saúde que ele teve. Talvez ele caiba ali brigando de posição com o Calhanoglu. Ou voltar, ou ir para times menores da Espanha. Talvez o Villarreal, voltar para o Valencia, que é onde ele foi revelado antes de sair para o Málaga. Mas a situação dele, se você olhar pelo que ele pode jogar, ele tem vaga em muito time. Obviamente que a situação atual deixa ele numa completa incógnita, né?
Com certeza, com certeza. E, Vitor, eu acho, sinceramente, eu vejo isso hoje, que ele não sairia da Espanha a não ser por uma proposta muito irrecusável financeira. Tu vê dessa maneira também?
Eu acho que não. Eu acho que se ele quiser ficar na Espanha, ele vai ter que descer bons degraus, né?
Eu acho que mas tu acha não chegou nesse estágio já?
De quê?
De descer degraus? Porque pra mim parece que ele chegou nesse estágio. Ele tá tão sem vontade que eu não sei se ele vai querer um desafio de um time que vai exigir tanto como o Real Madrid na Inglaterra, por exemplo.
É, talvez. Mas, porque assim, ele tem 29 anos ainda, né?
Sim.
Então eu não sei até que ponto ele já não aguenta mais um futebol um pouco mais competitivo. A gente tá pensando muito em Premier League, mas tem, por exemplo, a França. Será que ele não cabe no Mônaco, por exemplo?
Talvez o Mônaco. Isso é uma aposta ok pra mim, que é relativamente aceitável. Mas eu não sei também se, sei lá, não sei se ele quer, cara. Não sei o que ele quer na vida também. É bem difícil porque ele não tem nem 30 anos, cara.
Porque aí se a gente começar a pensar, a gente vai pensar em qualquer time do mundo. Porque, por exemplo, uma carinha de ir pra um Galatasaray da vida, uma carinha de contratação bombástica do Galatasaray, que faz sempre, fez Sneijder, fez Drogba, fez o Falcão, o Fenerbahçe trouxe o Ozil, talvez pinta num Galatasaray, num Beşiktaş, que de vez em quando sempre tem, né, esses jogadores mais badalados chegando no futebol turco. Então, mas assim, eu acho que ele tem espaço ainda time de Champions League. Eu não sei qual time, eu acho que tem que ser esse time de segundo escalão. Então, talvez o Milan, talvez o Napoli, eu não sei se o Sevilla, mas o Villarreal, talvez caberia, entendeu? Eu vejo o Isco nesses times. Porque senão ele vai, se ele der um passo atrás, seria o Valencia. E o Valencia briga por Liga Europa.
É, mas eu acho que chegou nesse nível. Eu acho que chegou nesse nível.
Complicado, complicado.
Mas vamos pro outro aqui, Vitor, pra gente não se atrasar tanto, pra deixar o ouvinte um pouco mais ligado, que também é do Real Madrid, que tem uma história completamente diferente, que a gente tava conversando até um pouquinho antes de começar o podcast. Chegou a custar 60 milhões de euros e pareceu promissor pro Mundial quando eu tava no Eintracht. Um ataque que também tinha o Sebastian Haller, que agora tá no Ajax. E o Rebic. Então, é o Iluka Jovic, tem 24 anos hoje. E, cara, a história dele é muito estranha, né? Porque ele chegou no Real Madrid, jogou pouco, foi emprestado para o Eintracht Frankfurt, jogou pouco, voltou para o Real Madrid, teve uma titularidade na temporada. A situação dele tá parecendo tão estranha, porque ele não tem mais os 20 anos para a gente ficar, ah, não, tem tempo para evoluir. E ele não tem mais o valor de mercado que ele tinha antes. E nesse momento eu não consigo pensar em nenhum time abaixo do Eintracht Frankfurt ou do nível do Eintracht Frankfurt pegar ele por empréstimo e ver se dá certo, porque eu acho que é impossível conseguir vender ele por um valor que não seja, sei lá, um sexto do que o Real Madrid pagou ele, né?
Então, eu acho assim, eu acho que o Real Madrid não vai abrir mão dele fácil, eu acho que o Real Madrid vai insistir, só que insistir com ele no banco não me parece muito inteligente. Acho que o Real Madrid deveria pelo menos tentar um empréstimo, alguma coisa assim, igual ele foi pro Eintracht Frankfurt, e fez um meio temporada bem interessante lá no Eintracht Frankfurt. Porque na atual temporada ele continua sem espaço, o Benzema voando, né? E você tem, quando o Benzema não joga, você acaba colocando outros jogadores que nem são centroavantes de fato, né? às vezes o Rodrigo entra, o Asensio entra, o Mariano já teve algumas oportunidades também, mas pouco também. O problema é que o tempo tá passando, ele não tem mais 20 anos, como você disse. 15 jogos de temporada, um gol marcado, duas, tem só 320 minutos, é muito pouco. E ele tem contrato ainda longo, até 2025. E eu acho que se o Real Madrid aceitasse vender, eu acho que tem uns 20 milhões ali, que é o valor de mercado atual, acho que ele consegue ainda. E acho que consegue time grande, cara. Eu acho que consegue time grande, ou pelo menos projetos ambiciosos, como o do Newcastle, por exemplo. Eu acho que o que ele mostrou no Frankfurt foi muito bom. Ele tem boas aparições também pela situação da Sérvia. Eu acho que talvez ali, time de Champions, ele ainda cabe. Não acho que vai ser o grande atacante da equipe, por exemplo. Mas acho que pelo menos ali num banco, eu acho que ele cabe. Só que eu não sei, eu acho que o Real Madrid não vai liberar ele tão fácil, talvez por empréstimo. Só que ficar com ele no banco, uma fã no banco, acho muito, muito complicado. Muito complicado, e principalmente para ele, né? Porque vai perdendo espaço também na seleção em ano de Copa. Você tem ali Mitrovic voando, Vlahovic voando na Fiorentina, então você já não é mais o principal atacante da equipe. Esse bobear até fica fora da Copa se não jogar.
Eu acho difícil ficar fora da Copa, mas eu não acho impossível, não. Porque a Sérvia tem muitos jogadores, né? Posição, muitos jogadores bons e em boa fase. Então, acho, não acho plausível, mas eu acho possível acontecer. E, no momento, os principais destinos, que o único time que chegou a estar interessando nele, aparentemente, que é o Tink. Isso já foi um pouco descartado, porque ele vai permanecer, ao menos até o final do ano, da temporada, né? Ele estava cogitado para ser liberado, e ele falou, não vou ficar aqui, tentar ganhar meu espaço. Acho que é legal, né? Demonstra personalidade, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, se ele não jogar em julho, ele tem que pedir para ir embora, cara, não tem como. E ele tem mercado e ele tem bola, porque ele já mostrou que ele tem bola, né? Transfer com 21 anos. Ele tem bola para mostrar que ele pode jogar num time mediano em qualquer outro lugar e depois se o Real Madrid ter que se desfazer dele, não vai perder tanto, né? Ele já fez com outros jogadores, já emprestou e conseguiu vender por um valor legal. Então acho que essa é uma possibilidade, mas é aquela coisa, ele tem que ganhar minutos, né? Porque senão vai desvalorizar mais e mais, né? Ele tá ficando velho, né?
Eu vou te falar. Eu vejo, sinceramente, eu vejo o Dortmund comprando ele para substituir o Haaland. Verdade, eu vejo.
Eu acho horrível se for isso.
Não,
se o Dortmund fizer isso, eu acho horrível.
Eu não tô nem julgando se é bom ou ruim, mas eu vejo isso acontecendo. Eu acho que ele ainda cabe um time desse nível, entendeu?
Eu acho que cabe, mas não como backup de alguém. Não como...
Então, mas ele seria do Malen. Né?
Nossa, mas aí o Malen. Não vou nem falar do Malen. Mas enfim.
Já pulou do barco?
Cara, não pulei, mas ele tá fazendo eu me jogar no precipício, cara. Complicado.
Enfim, vamos pro próximo.
Vamos pro próximo, que também é do Real Madrid, Vitor. Hoje aqui, programa quase específico.
Os caras não usam os caras, pô.
Não, usam os caras. E tem PA, e tem um jogador que tem mercado, então. Falar do Renier, então. O Renier que, em tese, não tá no Real Madrid, ele tá no Borussia Dortmund. Mas, assim, é só em tese, porque hoje eu tava vendo notícias, né? A gente tentou pegar várias notícias de cada jogador pra ver a situação atual. E o Renier, ele tá emprestado pro Borussia Dortmund, ele jogou pouco, pra ser bem honesto. Mas agora ele não tá sendo nem mais relacionado pros jogos do Borussia Dortmund. Nessa temporada ele jogou muito pouco. No Borussia Dortmund, vem ele muito atrás das outras opções, até porque os jogadores estão ganhando chance agora, o Mokoko, o Tix, que também são peças ofensivas. Eles pertencem ao Borussia Dortmund e são vistos como jogadores com mais potencial, né? O Tix até que nem tanto, mas tá ganhando mais chance porque já é da casa. Então, o Renier, ele assinou um contrato de 2 anos por empréstimo com o Borussia Dortmund, que vai expirar agora no dia 22, agora no meio de 22. E ele vai retornar para o Real Madrid, que provavelmente não vai utilizar ele, porque se não tá utilizando o próprio Jovic, como a gente falou, não tá utilizando nem tanto o Rodrigo. O Renier vai se tornar uma opção muito atrás. Então é provável que ele tenha um novo empréstimo. Só que ele tem 19 anos, né? Uma situação um pouco diferente. E eu não sei, cara, porque é difícil tu pular do barco de um cara que tem 19 anos. Mas talvez tenha que aceitar que o nível dele só não é tão grande assim, né?
Eu acho que ele tem talento. Acho que ele pode ainda jogar em um time grande da Europa. Só que eu acho que talvez, assim, não pode ser, não tem como ser definitivo com um cara de 19 anos. Só que talvez não seja o Real Madrid. Talvez que o Real Madrid seja um patamar que ele... Talvez ele não tá nem perto desse patamar. Talvez ele não consiga chegar. Eu acho que isso aí eu acho que já dá pra viver com essa possibilidade, entendeu? Só que, ao contrário do Jovic, que eu ainda vejo que a situação dele não tá definitiva no Real Madrid, o do Renier no Dortmund já acabou. Ele não pode ele não pode terminar essa temporada no Dortmund. De verdade, ele não pode terminar. Ele não tem como voltar para o Real Madrid por causa da questão de extracomunitários, né? Que já tem o Vinícius, o Rodrigo, mais alguém. Tem mais um. E, então ele tem que ser emprestado. E talvez dê um passo atrás, talvez fique na Espanha para ser melhor observado pelo próprio Real Madrid. Talvez ele consiga um empréstimo ali para uma sociedade, sei lá, um time médio ali, um Vallecano que tá bem, um Osasuna, alguma coisa assim. Um pouco maior para iniciar uma temporada e ter mais chances. Talvez, não precisa ser pro Dortmund, um time do tamanho do Dortmund, pode ser para um time um pouco menor. Ele pode ir para um Wolverhampton, sei lá, um exemplo. Então, eu acho, eu não posso, não vou, não tem como ser definitivo quanto a ele. Acho que talvez o nível dele não seja pro Real Madrid, mas pode ser para um Tottenham, talvez. Acho que eu vejo um cenário do Renier sendo um jogador bom do Tottenham, por exemplo. Só que ficar no Dortmund, onde ele tem 11 jogos, 2 titularidades, nenhum gol marcado, 275 minutos disputados, não tem como. E ele concorre com caras que, beleza, você tem o Bellingham, você tem o Royce, mas você tá disputando com o Daruk, não é nada demais. O Brandt, que não consegue ser o cara que o Dortmund esperava. O próprio Hazard não consegue ser esse cara. O Reina tá machucado e ele não consegue jogar mesmo assim. Então o do Reina não pode terminar. Eu acho que ele não pode terminar essa temporada no Dortmund, que aí ia perder mais 6 meses. Se perder mais 6 meses, beleza, é novo, tem 19 anos, ele pode se recuperar. Mas eu prefiro que ele saia, vá dar o passo atrás ali para um time, pode ser da Espanha mesmo, um time menor da Espanha, passa jogos lá, para menos entre em campo, tenha minutos, e aí depois seja emprestado para um time um pouco maior para recomeçar do zero de novo.
Eu acho bastante improvável que ele acabe a temporada lá, bastante improvável mesmo, até depois ele não ser relacionado agora... Em janeiro, tu não ser relacionado quando tem um empréstimo que tá acabando, parece um sinal, né? Parece um sinal. Então, vamos ver qual vai ser o destino dele, porque pode ser uma peça importante pro Brasil, né? Daqui a alguns anos, né?
É, mas só não volta pro Brasil ainda, calma.
Não. Eu sou o cara mais contra o jogador voltar pro Brasil com 20 anos e quando recém voltou, porque você não dá um passo atrás na carreira, né? Então.
Eu ia falar que ele não ia voltar de novo pra Europa. Não, mas eu acho que até poderia voltar. Só que é difícil, cara.
É difícil, cara.
Entendeu?
Exemplo, tem casos tipo, o Gerson voltou, né? E tá sendo criticado pra caralho. E ele, ele já não tem tanta paciência.
E o Gerson destruiu no Brasil, coisa que o Renier não fez. Apesar de, claro, o Renier é 5 anos mais novo. Só que o Gerson conseguiu o Marseille, cara.
Sim.
Segunda prateleira da segunda prateleira da Europa.
E, pô, o Gabigol, eu respeito muito o Gabigol, acho que é um dos maiores jogadores do século
do futebol
brasileiro. É, do Flamengo não tem nenhuma dúvida. Só que, cara, eu tava vendo a proposta que o West Ham fez por ele, é o valor que acho que ele tem, empréstimo de 18 meses. Qual é a chance do Flamengo aceitar isso? Ah. Empréstimo de 18 meses.
Então, eu acho assim, que ele já falou isso aqui. O Gabigol, assim, não deveria sair do Flamengo nunca mais.
Nunca.
Ele vai continuar empilhando 30 gols por ano, vai ser ídolo da maior torcida do Brasil, vai ganhar título com frequência e vai continuar indo pra seleção.
Sim. Um cara que eu gosto muito, que fez um caminho parecido, que é o... Teve dois caras que fizeram caminho igual, idêntico. O primeiro, o Douglas Santos, que era lateral do
Náutico.
Do Náutico. Foi pra Udinese, voltou pro Atlético, foi muito bem, e aí foi pro Hamburgo e pro Zenit. Ele foi muito bem no Hamburgo e é muito bom no Zenit. Mas é esse o mercado, sabe? É muito difícil tu almejar. E outro caso, o próprio Juliano, né? Ele tava na Ucrânia, que é um mercado bem diferente, voltou pro Grêmio. Do Grêmio foi pro Zenit. Mesma coisa, por esse tipo de mercado. Ou tu pega um time muito bom de um país periférico, ou tu pega um médio de um país top. Então, é muito diferente a ascensão, até porque tu já tá mais velho, né? Se tu tá mais velho e tu tem uma ascensão num futebol europeu, é diferente. Mas uma ascensão no futebol brasileiro, pra tu voltar depois, tu... é complicado, né? Muito complicado.
Por exemplo, o Coutinho, só pra encerrar isso, o Coutinho, ele tava especulado pra vir no Brasil, né? Se ele vem pro Brasil, ele não volta mais pra Europa.
Não volta.
Ninguém mais.
Se voltar, volta pra um Olympiacos, assim.
Tô falando assim, top 5 ligas. Não volta mais. Não volta, acabou. Não volta.
Ou volta uma coisa tipo, sei lá.
Não, mas aí não compensa. Pra jogar no Estrasburgo, é melhor ficar no Corinthians.
Exato, aí não compensa. Exatamente. Vitor, pra gente continuar aqui, esse já é interessante, hein? Marcou um golaço hoje, um golaço. Tolisso, 27 anos, Bayer. Tá algum tempo lá, chegou com uma contratação. Acho que ele chegou com a mais cara, né? Da história do Bayern quando ele chegou. Acho que ele passou o Javi Hernández. O Javi Martins, perdão.
Passou
o Javi Martins.
Agora já passou alguns na frente.
Já, o Lucas Hernández, enfim. Eu tava pensando, misturei os dois. Ele passou o Javi Martins. Só que ele, cara, ele é um jogador bom, mas assim, não espetacular, né? Ele é um jogador de rotação ali, de elenco. Chegou a ser cobiçado na última janela de transferências no verão ainda. Para ir para o Napoli, para a Internazionale, para a própria Juventus, que eu coloquei aqui como possível destino, porque a Juventus aparentemente ainda está de olho nele. Mas assim, contrato expirando, né? Vai ter o Bayern vai ter que decidir logo o que vai fazer com ele.
Sim. Eu acho que é outro cara que não ter mais jeito. Acho que ele não fica mais no Bayern. É muitos anos já, né, de clube e... Nunca teve grandes sequências, nunca teve grande destaque. Um cara que tem talento, né? Mostrou ter talento em algum período ali que ele tava no Lyon. Chegou a jogar na seleção por muito... Ele ficou na seleção mesmo sem espaço no Bayern, né? Ele continuou jogando na França. Só que eu acho que agora não vai ficar, acho que não vai ser renovado o contrato. Seria bem surpreendente para mim se ele fosse, se tivesse contrato renovado. E aí tem mercado. Eu acho que ele tem muito mercado. Obviamente, o Newcastle é a nova opção, né? Não tem nem dúvidas, assim, qualquer jogador que você falou, qualquer jogador que tiver o mínimo de qualidade, tiver disponível, o Newcastle vai ser vinculado, sendo verdade ou não, mas qualquer jogador vai caber no Newcastle, porque o Newcastle não tem praticamente nada, então é por aí mesmo. Só que é um cara que eu acho que ele consegue jogar na elite, cara. Eu acho que eu consigo ver ele numa Juventus. Consigo, mesmo o Juventus ainda não tá naquelas coisas todas, mas voltar ainda, consigo ver ele num Atlético de Madrid, alguma coisa assim, num time desse nível, entendeu? Não sei se vai ser titular de primeira, mas ele ainda é novo, acho ele muito bom e espero que saia, né, pra ter um pouco mais de espaço, pra ter mais rodagem. Mas é um cara que, se não for vendido agora, vai ser um ótimo free agent, cara. Vai ser um ótimo cara, um cara livre no mercado aí pra qualquer time da Europa, assim, que tem alguma lacuna no meio campo.
A gente tava falando até do Newcastle antes, que eu acho que é interessante nesse ponto. A gente não tá no estágio do Newcastle de contratações de jogadores grandes. Sempre tem a primeira, que não aconteceu ainda, porque o Trippier é uma boa contratação, mas achei até estranho ele ter ido agora.
Eu acho que só vai acontecer em julho. Se o ficar na se não cair.
É esse o ponto, cara. O porquê o Tolisso, mesmo... Pô, tem 8 jogos como titular de 14 na temporada, então, dos que ele jogou. Então ele não tá jogando tão pouco assim como, por exemplo, o Reinier e outros que a gente citou antes. Tem chance de... Pra gente vai ganhar o Alemão de novo, vai ganhar a Bundesliga, vai disputar Champions. Por que esse cara vai querer disputar rebaixamento de Premier League pifando o Chris Wood no ataque, sabe? Tipo, agora não, sabe? Se apresentar um projeto em julho, tipo, a gente tá trazendo esse cara também, esse PA que é bom, tá surgindo aí, a gente tá trazendo esse cara pra ser o técnico principal, a gente tá trazendo esse cara aqui pra ser o defensor pica ali, porque a nossa defesa é horrível. Acho ok, mas acho que um Tolisso da vida acho muito difícil ele agora, sabe? Então, eu acho que é inevitável ele sair, aparentemente ele vai sair, mesmo que o Bayern perca dinheiro, que vai perder, é óbvio. Mas eu acho que ele vai sair no final do ano, eu acho que ele, no final da temporada, acho que ele vai sair de graça. Acho que é muito difícil ele sair agora, sabe? Não sei se vai chegar alguma coisa interessante a ponto dele sair agora, sabe?
Eu acho que talvez ele possa sair pra tentar ir pra Copa, né?
Talvez.
Ele perdeu convocações ali por lesão, mas ficou fora das últimas enquanto tava disponível. Os últimos jogos aí antes da virada do ano. Então eu não sei, né? Talvez... Às vezes o Deschamps conta com ele, mas não sei também. E só que ficar no banco do Bahia não adianta.
Pô, não adianta mesmo. E, Vitor, você já quer pular pro próximo? Ou você tem alguma coisa pra falar mais do Tolisso?
Pode pular.
Alexis Sanches, né? Eu tava vendo hoje uma discussão que eu queria comentar contigo, que um cara publicou, eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu gostaria de que tu respondesse. O Alexis Sanches foi o último top scorer, big player, de jogador de grandes momentos do Arsenal, desde ele, no caso, foi o último jogador do Arsenal perfil, ou tu colocaria o Aubameyang nessa prateleira também?
Então, com status do Alex Sanches, ninguém. O Aubameyang foi artilheiro da Champions, né? Da Premier League, né?
Sim.
Eu gosto muito do Aubameyang, você sabe disso, mais que 98% da população do mundo, só que eu acho que o status que o Alex Sanches teve, o Aubameyang não chegou a ter. Só que eu acho que em termos de números, gols, não atuação, gols, parecido. Mas ok, eu acho que o Alex Sanches foi o último, sim.
Tava sendo essa discussão e quem ia ser o próximo, né? Então, acho. É porque o Aubameyang agora tá numa fase horrorosa, né? Então é até difícil falar dele agora.
É outro cara que vai sair, tá?
Acho que vai também, acho que vai. Essa renovação dele, a última, foi horrível. E muita gente trata o Lacazette como esse cara, mas eu acho que não, acho que é um nível abaixo. Eu acho que tem caras do elenco, o Saka pode ser esse cara.
O Odegaard já vai ser na próxima temporada.
O Smith Rowe pode ser esse cara também, só que talvez demore um pouco. Mas eu acho que é uma discussão válida. Mas tudo isso foi pra falar que o Alexis Sanches foi o pior negócio, talvez, do Manchester United nos últimos tempos. E olha que teve uns negócios muito ruins, tipo o Di Maria.
Só não foi o pior dos últimos tempos de todos os clubes, porque não custou nada, né?
Porque custou o Mkhitaryan italiano, que no Arsenal acabou não vingando tanto também. Então, pode ser, custou pouco. Mas, cara, o Sanches foi horrível. O Manchester United era horrível a ponto de não conseguir nem mais minutos. Tipo assim, meu Deus, vamos ter que mandar esse cara embora. Mas era não sei se chegou a ser o salário mais alto da Premier League, mas era um mais, né?
Foi o salário mais alto.
Então era ridículo. Essa ida pra Inter foi ok, ele teve atuações bastante boas, marcou o gol do título na Supercopa contra o Juventus. Mas é muito estranho, porque parece que ele vai sair a qualquer momento, né? Então ele tá sendo cogitado, oferecido, pra ser mais honesto, no Barcelona e no Everton, porque obviamente ele não vai ganhar esses minutos num time que é muito bom, que é o da Inter, que é o time campeão da Serie A e que tá disputando novamente o título e pode ganhar novamente. Ele tem contrato até 2023. Ele chegou de graça na Inter, né? Pagando todo o salário, absurdo, que ele pertencia ao Manchester United, mas claro, muito menos. Mas assim, não parece ser uma peça muito importante, já tem 33 anos, né? Então, o que tu faria se fosse ele, Vitor?
Então, tem uma questão do Sanches antes, que assim, ele vem com um protagonismo até um pouco inesperado nos últimos meses, semanas. Ele teve gols importantes na campanha do título, né, na temporada passada, só que ele é um cara que é reserva e ponto. Apesar do Lautaro estar sendo um pouco questionado nos últimos tempos, o Sanches é reserva do Lautaro e do Dzeko. Não tem questão quanto a isso. Entendeu? É um time que tem ali. O meio campo também não tem vaga, né? Se ele jogasse ali um pouco mais atrás, Varela, Brozovic, não tem como ele entrar por ali. Então ele é reserva. Ele até vem jogando, não muito, né? Porque ele tem sete. Quantos minutos? Deixa eu abrir aqui. 573 minutos juntando todas as competições. Então na Série A ainda menos, e acaba jogando mais, por exemplo, na Supercopa agora, que ele teve alguns minutos. Só foi titular 4 vezes na temporada, marcou 4 gols e 3 assistências. É um cara que ele ainda contribui. Só que eu não vejo ele mais atuando na elite, cara. Eu não vejo ele. Eu acho que saindo da Inter, ele vai ter uma queda grande. Quando ele sai do Manchester United pra Inter, ele já parecia que seria isso, né? Acabou que a Inter subiu de patamar, foi campeão e tal. Mas eu acho que se ele sair, ele vai pra um time aí já de Europa League. Eu não vejo ele indo pra um time de Champions League, não. E não demora muito ele voltar pra América do Sul, tá, cara? Assim,
a chance desse cara pintar no Boca logo logo é...
O Flamengo traz o Alexis Sanches, imagina.
Ah, não, por favor, né?
Sim, por favor, sim. Por favor, sim.
Por favor. Ah, eu não... Sei lá, cara. Ah, sei lá.
Olha quem é o principal adversário do Flamengo, filho.
Tá, tá bom, tá bom. Mas eu não acho que ele ia ser tão vital assim, não.
Isso, ele vem aqui faz 20 gols na temporada fácil.
Eu acho que não, cara. Fácil. Acho que não, eu acho que não. Vai voltar pro Cobreloa.
Ah, não, ah, não. Se ele voltar pro Chile, pro Colo-Colo é certo.
É certo.
Vai jogar no Colo-Colo ainda. Assim, assim. Só que assim, é um cara que pode ir pra MLS, velho.
É, ele pode. Ele tem o perfil, inclusive. É,
ele vai pra 34 já, né? Acho que depois da Copa ele já vai meio que largar.
Pode ser.
Se for pra Copa.
Tá feia a coisa.
Cara, mas eu acho que ele pode ser útil.
Ainda, mas...
Eu acho que ele pode ser útil. Sabe?
Imagina pegando a repescagem, cara. A repescagem vai valer mais.
Sim.
Então,
mas o...
Eu nem vi. Contra quem é a repescagem esse ano? Da Comebol?
Não sei. Vai procurando aí que eu... Tipo assim, o Alex Sanches jogando numa... Uma Lazio. Ser útil. Pedro é útil lá na Lazio, entendeu? Mas eu acho que é por aí. Ele tá sendo útil na Inter, né? Não é questão que ele vai sair, que ele não tá conseguindo jogar. Só que uma vez que ele... Eu acho que ele não vai ficar por muito tempo mais. Ele saia da Inter, ele não vai conseguir mais se manter na Champions, a não ser que vá pro Olympiacos. Aí, ok. Fora isso, não vejo.
Eu olhei aqui. É... Ásia.
Ah, mas vai pegar na teta, né?
Não. Uh-uh.
Ai.
Não. É... Isso. Austrália?
Ganhar da Austrália em 2 jogos, irmão? É 2 jogos, pô. É 2 jogos, né, ou não?
Eu não tenho certeza.
Se for um jogo, muda.
É... Um jogo.
Aí, muda. Ok. Aí,
é não, um não jogo... É um jogo no dia 13 ou 14 de junho no Qatar.
É, aí muda completamente, eu
difícil,
falei.
Difícil, hein?
Completamente.
Não, difícil. Porque assim, ó... A gente tá cagando agora, porque a pauta foi pra outro lado. Mas o grupo A tem Irã, Coreia do Sul, e aí o resto é Várzea. Vai pegar Emirados Árabes Unidos, beleza. E aí o outro é Arábia Saudita, já quase classificada, Japão e Austrália. E a Austrália seria a repescagem. É a Austrália contra Emirados Árabes Unidos. E aí a Austrália. Austrália contra a Chile em jogo único, cara.
Mas aí
sei lá.
A Austrália e Emirados Árabes vai ser jogo único?
Deixa eu ver.
Porque se for
jogo único.
Aí passa Emirados Árabes, aí vai volta tudo.
Aí passa Oman, passa, sei lá, Iraque, Líbano.
Mas assim, um jogo único para a cotação não é fácil. Se for 2 jogos, cara, colocaria.
Eu ainda não sei, cara.
Essa Austrália aí não é mais. A Austrália caiu muito.
Não é. Caiu muito. É muito. Tá bem inferior do que já foi. Por exemplo, a gente viu, entre aspas, a Austrália. Pô, aquilo era um baita time. A Austrália de agora é inacreditável de ruim. Quem é o clássico da Austrália de agora? O Leque, que voltou pra Austrália. Eu não consigo
ninguém,
nem
não.
Lembrar
mais
alguém.
Eu não sei.
Matthew Ryan, o goleiro.
É, tem dois, então. Pois é, com esses dois caras.
Aaron Moy, que tá na China.
Esse é bom.
É bom, tá na China. Não foi nem convocado pra última.
Então, enfim. Vai, como é jogo único, pode ser que fique fora da Copa, né? Só que se fosse 2 jogos...
É, tá na hora dele fazer, mostrar quem ele é realmente e destruir a partida.
Será que ele é amigo do Ronaldo?
Sei lá, essa ideia.
Vim, será que ele quer ajudar? A reconstrução?
Tá, agora entendi onde tu quer levar. Faz total sentido aí, querer sair da Internacional de programa assim. Dá pra vir pro Grêmio, né?
É, ué. Pode ser também.
Finales vai dar boas referências.
Boa. Você não gosta de chileno? Você não gosta...
Eu odeio chileno. Eu odeio. Eu vi 3 chilenos no Grêmio. Não, 3 não. Acho que foram 3 sim. O desgraçado do Miralles, que é horrível.
Mas o Miralles não é chileno.
Pinares, que é... Ah, é. O Miralles é meio chileno. Assim como o Matias Rodrigues é meio... A vida inteira no Chile.
O Miralles é meio jogador.
É, meio jogador também. Podre. Aí tem o Pinares, que é horrível. E o Vargas, que engana em todos os times que ele passa, assim como está enganando no Atlético Mineiro agora. Mas, enfim, palavras fortes, mas é isso. Que, no fim, o Chile é isso. Então, agora o Inter tá com o Palacios, que é horroroso. Tá conhecido como a melhor promessa do Inter do Chile agora. Então, pensando, cara, o Chile tá horrível. Então, enfim, eu tenho alguma coisa contra os chilenos, mas... Enfim, continuamos, Vitor, pra gente não Não perdeu o fio da meada. Posso já passar de nome?
Pode ir, pode ir.
Miran Shuk, estava falando dele antes do De Canal Podcast, porque ele, esse é o que tá mais próximo de sair. Ele tá praticamente acertado com o Genoa.
Deve ser o melhor jogador da lista.
No momento, acho que é.
Momento, e... claro.
É, no Isco, né? O Miran Shuk, ele surgiu muito bem, né? Ele, principalmente na seleção russa, no futebol russo, no Lokomotiv. Contratado por 30 milhões de euros para Atalanta. Acabou não rendendo tanto e agora está prestes a ser emprestado para o Genoa, que teve a demissão do Shevchenko hoje, então a gente não sabe se esse negócio vai melar, porque aparentemente quem queria levar ele para lá é o Shevchenko, então a gente não tem como cravar, mas assim, né, o Genoa hoje está em 19º, brigando para não cair com o Cagliari, com o Venezia, até com o Spezia um pouco. Então a situação é completamente diferente, vai ser uma cobrança surreal que ele vai ter. E acho que é um jogador que tem um teto bem maior do que jogar num time que provavelmente vai ser rebaixado, sabe? Então eu acho complicado, a Atalanta tá tendo uma temporada ok, eu acho, não se classificou na Champions, foi meio ruim nisso. Mas não foi nenhum absurdo colossal, na Série A tá, acho que onde a gente esperava, né, na 4ª colocação. Mas aparentemente não tá muito apegado a ele e poderia emprestá-lo. O que, que tu acha disso, Vitor?
Bom, eu acho que ir pro Genoa é um desperdício muito grande do Miran Shuk. Ele fez uma boa temporada de estreia lá na Atalanta, assim, foi ok, foi bom, foi boa. Boa. Nada além disso, mas foi boa. Ele foi muito bem no futebol russo, ele é um cara muito promissor. Um dos raros russos, né, que saem de lá e vai jogar na elite europeia. Eu acho que seria um desperdício muito grande. E assim, é um cara que cabe muito time. Ele sim, cabe muito time. E é aquela coisa, ele vai sair de um time de Champions, é um time que chega até a brigar pro título italiano, dependendo da situação, pra ir pra um time que é um moedor de jogador absurdo. Nada dá certo.
Moedor.
Nada dá certo.
Moedor. No Genoa,
há 7 anos, há, sei lá, 5, 6 anos, no mínimo a última temporada boa do Genoa deve fazer mais que isso. É um time que troca de técnico demais, é um time que contrata jogador demais. Essa janela de transferência, estamos na metade ainda dela. Trouxe 4 ou 5 no mínimo. Não, acho que foi mais, deve ter sido mais. Tem o jogador do Young Boys, tem o jogador emprestado da Roma, tem o jogador do... Trouxe vários jogadores. Então, já demitiu o Shevchenko já, então já vai pro terceiro técnico na temporada. Eu acho muito problemático, porque é um cara que cabe. É um cara que... Um time melhor na Itália, talvez a Lazio, por exemplo. É um time que não tá tão bem assim, mas é um elenco melhor. A própria Roma, talvez, assim, precisa de jogadores ali pra melhorar um pouco o desempenho do time do Mourinho. Então, vejo um desperdício enorme. E é o cara que tá em melhor. É que vem de temporadas melhores, né? Se a gente olhar todos os jogadores aqui da lista, talvez o próximo venha de uma temporada tão boa quanto. Mas fora isso, é o cara que vem em melhor fase.
Sim, com certeza. E eu acho que, bom, até pela idade, né, que ele tem. E pelo contrato longo que ele tem, ele é um cara que tem bastante potencial ainda pra vingar, né? Mas é engraçado, né, Vitor? Mais um jogador vindo do futebol russo que não dá certo nas ligas grandes, né? Isso é inacreditável, né?
Eu acho que ainda dá pra esperar um pouco mais dele. Acho que não, eu não jogaria toalha, só que realmente, cara, já tá mal. E o fato de ele tá indo pro Genoa já é um indicativo muito ruim.
É. O indicativo ruim é que o Genoa tá indo atrás dele.
Sim.
Ah, isso é... Eu tava pensando agora que outros jogadores que o russo, né? Porque aparentemente o próximo que vai vir é o Azmoun, né? O Azmoun é iraniano, mas tá vindo futebol russo. Não sei. O Shomurodov, que tava no Genoa, inclusive, foi muito bem no Rostov, mas tava no Genoa, foi pra Roma, né? Essa temporada.
É uma contratação
já...
Não dá pra entender. Essa contratação foi muito estranha.
Muito estranho, muito estranho. Eu entendi quando o Genoa buscou ele, porque ele teve uma 2009-20 bom no Rostov. Então, beleza, válido. Só que ele pra Roma foi muito estranho. Não faz nenhum
sentido. Com uma grana alta, né?
Foi. Eu lembro também do Golovin, né, que tá no Mônaco. Que tá tendo uma temporada ok, mas assim, não é titular absoluto, eu acho. Então, não sei se dá pra dizer que vingou. E fora isso, cara, da seleção russa mesmo, eu não consigo pensar mais.
Não...
Acho que eram esses, né?
Acho que é isso. Foi isso.
E aí tem esses caras, né? Tipo, outro que não tá dando certo, que eu, pelo que eu lembro, não tá dando certo, que tava destruindo no futebol russo, Nikola Vlasic.
Sim.
Tava destruindo o CSKA. E acho que ele até tá jogando no West Ham, mas também não é nem perto do que a gente esperava, né? Então, é um fenômeno, né? Porque os caras realmente são bons lá. O Asmund é absurdo, cara. O Asmund é absurdo. Então, eu tava até vendo a última convocação aqui, teve 4 caras que jogavam fora da Rússia. O Golovin, o Miranchuk, o Kudryashov, que joga no Antalyaspor, e o Kainkin, que é um goleiro de 26 anos, que é o terceiro goleiro do Bodoglin, e só. Então, nem o Xerichev foi convocado, então... Sei lá. E o Luniov, né, que agora tá no Leverkusen, que também não foi convocado. Então, enfim, que o famoso Lunev. Mas enfim, Vitor, fechamos o Miranchuk?
Fechamos. Não vá pra Dino, pro Dino, pelo amor de Deus.
Não vá, por favor. E pior que, enquanto esse podcast vai pro ar, que ele deve ir pela segunda ou pela terça, a chance dele ser anunciado é enorme. Então, enfim. Matheus Cunha, Vitor. Matheus Cunha surgiu muito bem no Hertha. Surgiu muito bem nos Leipzig, foi pro Hertha. E agora o Hertha tava um caos ali, era praticamente funcionava no Hertha. Foi pro Atlético de Madrid. Tem jogado pouco, né, em relação à titularidade. E tem entrado em algumas partidas, mas não tem sido o jogador que a gente até espera. A curiosidade é que ele foi convocado para a seleção agora. Ainda tem um valor de mercado alto, um contrato longuíssimo. O Atlético de Madrid realmente confia muito nele. Mas, até agora, não está sendo aquele diferencial da equipe, né? Claro, tem que lembrar. Tem bons jogadores na posição, com certeza.
É isso que está me pegando.
É foda,
esse
né?
Esse é o problema, sabe por quê? Eu acho ele excelente, segue na seleção. É um pouco duvidoso ele seguir na seleção, mas enfim, não vou aumentar nesse mérito. Só que a concorrência é muito pesada. Ainda que tenha o Suárez com 34, talvez ali só mais um aninho e vai. Mas o Griezmann voltou e já voltou bem, já começou a fazer gols. O João Félix custou 126 milhões de euros, cara. Assim, vão ter paciência com ele, porque tem que ter. Você gastou isso no cara, você vai ter que ter paciência com ele.
Você já comprou a paciência ali, né?
É, você comprou 5 anos, pelo menos. Você tem que ter pelo menos 5 anos, cara. É possível. O cara que tem... Você comprou o cara com 18, 19 anos. Vai ter que esperar, não adianta. Tem o Angel Correa, que provavelmente é o melhor atacante do time na temporada. É muito importante. E eu acho que o Angel Correa hoje não é reserva de forma alguma do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem uma sequência de 4 jogos, 4 derrotas seguidas. Talvez deve ter sido a primeira da vida do Simeone lá. E o time volta a vencer o Vallecano, se eu não me engano, com 2 gols do Angel Correa, que já vem de uma temporada excelente. O Angel Correa fez a dupla de ataque com o Suárez na temporada passada. Ainda tem o Carrasco, que é útil pra caramba. O Simeone gosta muito dele. Então, a concorrência no Atlético de Madrid me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha. Apesar de gostar do Matheus Cunha, achar que ele tem muito talento, tem muita coisa pela frente, tá jogando bem, tá tendo, não sei se o empréstimo já vai rolar, mas, pô, não sai bem pra Copa, não sei, tá? Ficaria um pouco em dúvida quanto a isso, de verdade.
É, com certeza. Também tenho bastante dúvida. E eu acho que ele tem bastante potencial, mas eu acho pro Atlético de Madrid um timing errado, cara. Eu acho que ele tinha muito ainda pra provar, seja no Hertha, seja em outro time. Eu acho que o Hertha era um lugar horrível pra tá? O Hertha tinha um projeto de virar ricaço e contratou muito cara com o nome. E, bom, tava lutando pra não cair de novo. Então, ele tinha que sair de lá mesmo. Mas eu acho que o Atlético de Madrid tinha um passo muito grande pela concorrência. Acho que ele, com 22 anos, tá na idade de ser titular, de jogar. E de depois, aí, se ele quiser ir pro Atlético de Madrid, que ele vá e tente buscar seu espaço. Achei um pouco cedo. Achei um pouco cedo até pra um cara que quer realmente pra Copa. Então, vamos ver qual vai ser o destino dele. Acho que ele ainda tem bastante potencial. Acho que de todos esses aqui, ele é o menos cotado para sair do seu time hoje, porque eu não vejo muito interesse
no time de
emprestar ele hoje. Mas, vamos ver, né? Se continuar assim por lá mais um ano, já muda o cenário, né? Então, enfim, já podemos ir pro próximo, que tenho basicamente 10 anos a mais que ele, Vitor.
E?
Pizzi. Tu lembra quando o Pizzi era o cara do Benfica? O cara.
Ele era. Crack, ele teve temporada de 30 gols, cara.
O Pizzi era inacreditável no Benfica. Como o Pizzi era considerado um meia, ele batia todos os recordes de meia, né? Só não batia os do Bruno Fernandes.
Ele fez a temporada de 30 gols e 19 assistências.
Isso é surreal, né? Ele tá
uma coisa?
Foi surreal.
Uma coisa?
Me conta.
Ele tem o mesmo número de temporada de 30 gols que o Del Piero.
É, a gente teve essa discussão antes ali. E realmente, né? Surreal o que ele fez. Surreal. Ele tá bastante tempo no Benfica, né? Desde 2014 e 15. E o Pizzi, ele teve problemas agora internos, né? Não só ele, pelo futebol.
Ele derrubou o Jorge Jesus.
Ele derrubou o Jorge Jesus, basicamente. E logo depois saiu ele. Então, teve uma história ali. E a verdade é que o Benfica gastou muito no setor ofensivo nos últimos tempos, né? Desde a chegada do Jorge Jesus, inclusive. Gastou no Everton, agora trouxe o Radonjić. Tem o João Mário também ali, que veio do Sporting. E tem, até desconsiderar ali, já é um pouco mais diferente, né? Mas um ataque ali no centroavante trouxe o Darwin e trouxe o Yarenchuk por valores muito altos, né? Então, é completamente compreensível, né? Ele acabar perdendo um pouco do protagonismo que ele tinha antes. O próprio Rafa Silva é muito bom. Só que aquela coisa, né? Ele tem 32 anos, ele é um cara que ele não tá tendo uma grande temporada, teve briga com o técnico, agora ele vai voltar, mas não sei se vai voltar como titular. O contrato tem até mais um ano e meio, mas não sei até que ponto o Benfica vai querer segurar ele, não sei até que ponto ele vai querer ficar no Benfica. Ele, de fato, não é espanhol, ele não é português, então ele não sei se ele tem tanto apego assim a ele em Portugal. Não sei, Vitor.
Ele é português?
Ele é português?
Ele jogou no Atlético, mas é português.
Ah, tá. Tô louco. Mas ele não foi revelado no futebol... Não, ele foi revelado no futebol português. Tô louco. Ele é português. Mas assim, seleção... Eu descarto praticamente nesse momento.
Já era.
Mas... Vitor, o que que tu espera que aconteça na carreira dele? Tu acha que ele vai voltar agora a ser titular? Tu acha... Como é que tu acha que vai ser a carreira dele agora?
Então, eu tenho uma questão. Eu discordo só do... Eu não acho compreensível ele ter perdido espaço, não, cara. Eu acho que não faz... Ele, olha só, ele 18 e 19, ele fez 15 gols e 23 assistências. 19 e 20, ele fez 30 gols e 19 assistências. Esse cara nunca, ele não pode não ser o seu craque do time, pô.
Então, o problema foi que, eu entendo isso, mas os torcedores estavam acusando que ele já tava mole. E aí começaram a ficar puto. Mas... E aí foi querer brigar com os torcedores. E aí ele... Então, assim, eu até entendo, sabe? Eu até entendo. Porque ele é... Ele era... Tanto um Benfica que não tava dando certo, né?
Então, mas... Ele começou a perder espaço e ter uma temporada pior porque chegou o Jorge Jesus e trouxe meio mundo, pô. Ele gastou 120 milhões de euros. Contratou jogadores pra seleção dele, pra posição dele. É, ou não precisa ser necessariamente pra posição. Mas pro setor ofensivo, o cara trouxe uma porrada de atacante, o cara trouxe o Everton, o cara trouxe jogadores voltando de empréstimo, trouxe agora o João Mário. Então, assim, ele perde espaço porque o Jorge Jesus é maluco. Ele é maluco, ele não faz sentido as coisas que ele faz. E nessa temporada que aí, realmente, ele praticamente derrubou o Jorge Jesus. Teve uma briga lá e o elenco ficou do lado dele. Eu não sei quanto ele jogou o último jogo contra o Moreirense, que acabou agora há pouco, ficou 1-1. Ele jogou 8 minutos. Na temporada ele tem 28 jogos, 10 titularidades, 2 gols, 4 assistências, 925 minutos. Só que a maior parte desses minutos foram por Copa, por Taça da Liga. Entendeu? Ele não vem jogando as principais competições, que é a Champions e o Campeonato Português, que tá numa briga muito boa ali com o Sporting Porto. Inclusive o Benfica tá bem abaixo desses dois, inclusive. E tem só 2 gols e 4 assistências. Tem contrato ainda de 1 ano e meio até 2023. E assim, cara, eu acho que é incompreensível o que o Jorge Jesus fez com ele. E ele é agenciado pelo Jorge Mendes, cara. Eu não acho que vai ficar nessa situação por muito tempo. Ou ele vai voltar a jogar ou ele vai sair. Não vejo outra alternativa, não.
Pois é. Eu não sei, cara, porque ele realmente não tá jogando bem, né? Isso é fato. Eu acho que ele voltar pra Espanha é bem plausível, cara. Eu acho que é bem plausível, porque em Portugal ele não vai ficar, não tem como ficar. Tu sabe disso, não tem como. Então,
não vai,
se ele
não
sair
vai
do Benfica, ficar. No caso, não tem como. Então, assim, ou vai pra outro mercado aleatório, porque ele já teve uma... A última temporada dele já não foi tão boa. Mas foi bom, foi bom. Nessa, por exemplo, já caiu muito.
Essa temporada dele é péssima, né?
É péssimo. Então, não sei, se ele continuar com poucos minutos, ou ele... Agora ele tá voltando, né? Vamos ver se ele... Se, ele, se o, ben, o Benfica não, parece que não vai ganhar nada também, né? Então, eu não sei, cara. Acho muito difícil. Acho muito difícil que ele fique. E ele tem 32, né? Vamos lembrar disso, ele tem 32. Então, vamos ver, né, Vitor? Vamos ver. Tem mais alguma coisa ou vamos para a próxima, Vitor?
Para o próximo.
Penúltimo aqui. Tony Van de Beek, acho que um jogador dos mais lembrados quando a gente fala sobre jogadores sem espaço. O Van de Beek custou muita grana, era um dos melhores jogadores, que era um Ajax espetacular. Saiu lá como ídolo, a torcida ama ele. Chegou no United como uma grande opção meio campo, mas ele não jogava com suas carreiras. E agora com o Rangnick também não parece que ele vai jogar tanto. E tem muito time interessado nele. Ele tem mercado em muito lugar, praticamente todos os lugares que ele quiser, ele tem mercado. Só que ele não joga, Vitor. É muito difícil ele jogar, tem apenas 379 minutos na temporada. E nesse caso, a torcida tá do lado dele, né? Porque não é nem que ele não jogue bem, né? Ele mal joga. Ele costuma entrar nas partidas. Então é difícil tu cobrar qualquer coisa dele. E muitas vezes que o United teve mal, ele também não ganhou minutos. Qual tu vê o cenário pra ele hoje? Tu acha que ele vai ficar tentando ganhar o espaço dele ou ele vai cansar e vai sair?
Cara, eu acho assim. Eu acho que ele não vai sair tão cedo, eu acho. Eu acho que ele não tá querendo sair. Eu acho que ele tá tentando triunfar no Manchester United. O problema é que ele tá sendo boicotado, bicho. Não faz sentido ele não jogar com o United tão mal. Entendeu? Não faz sentido, na minha opinião. E quando ele entra, ele não é que ele vai bem, só que ele também não vai tão mal assim, pra ele nunca ter chances, entendeu? Eu acho muito absurdo, eu acho um erro muito crasso do Manchester United não aproveitá-lo, ou tem que ser aproveitado. E um cara que tem vaga em qualquer lugar. Qualquer lugar. Acho que se o Manchester United abrir por empréstimo, vai ter muito interessado. Só que pra mim, que se vir por empréstimo, aí ele cai um pouco a chance dele ir pra um time grande. Até porque o cara no time grande não vai querer ele pro meia temporada e depois vai voltar pro Manchester United. Se for aberta a vendas, vai ter muito interessados. Vejo ele tendo espaço em times de Champions também, do mesmo jeito. E outra, se ele quer jogar, ele teria que ir, no mínimo, para um time como o Everton, que teve especulação, né? Mas seria ideal ele voltasse para o Ajax. Ele voltava, terminava a temporada na Champions. Não, talvez não seria titular agora, mas o time forte na Champions, com grande chance de pegar pelo menos quartas. Jogaria, brigaria pelo título na Eredivisie e voltaria de novo com moral, se ele jogasse bem, né? Manchester United. Eu acho assim, eu acho um absurdo ele não jogar. Ele ter tão poucas oportunidades. Até aqui na temporada, são 13 jogos, 4 titularidades, 1 gol marcado e 379 minutos. Os concorrentes dele, tem ali o Fred e o Bruno Fernandes, que realmente estão muito bem, mas tem o Pogba, que é, a gente sabe como é, irregular demais, e os outros são lingas de mata. Tem como ele não jogar, cara. Tem como.
Sim, é muito estranho, né? É muito estranha a situação dele, é um jogador valorizado. Com certeza tem mercado. Se eu fosse ele, ou eu voltaria pro Ajax realmente, que acho que, cara, o Ajax é muito tranquilo lá, né? Porque a Eredivisie eles dominam completamente. Ele ia jogar, com certeza. A torcida ama ele. Ia num time que é jovem, ele ainda é jovem. E aí depois vê o que faz, né? Eu acho que tem essa possibilidade, sim. Mas eu não sei, cara. Eu acho que não sei se o United quer fazer isso. Não tenho dificuldade de ver um cenário pra ele hoje razoável. Mas eu acho que é certo, ele tem que sair, cara. Ele tem que jogar, ele tem que jogar. Ele é muito valioso e jovem pra ficar parado, né? Sem jogar e num time que tem muita pressão, né? Então, eu acho que ele tem que, mesmo que seja por empréstimo, cara, ele tem que sair, tem que jogar e depois ver o que vai acontecer. Porque eu acho realmente uma pena, né? Uma pena que ele tenha tido esse destino, né?
Sim.
E agora, para encerrar de vez, vamos lá, né, Vitor? Fechar a lista com esse vagabundo que é o Ndombele, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não sei se chegou a ver o lance, Vitor, dele na contra o Morecambe na FA Cup. Chegou a ver?
Não.
Ele tava sendo titular, né? Tottenham perdendo o Morecambe, que é também um feito. Parabéns, Tottenham. E aí o Conte substituiu ele e o Brian Gil. O Ndombele tava do lado do campo, praticamente do lado do campo. Sim, tava no círculo central do campo, ele tá um pouco mais pra cá, em direção à saída, assim, à entrada do campo. E ele saiu, assim, com uma vontade, assim, parecia que eles estavam fazendo 5-0. E aí a torcida começou a vaiar, porque ele tava muito lento, assim, ele não queria sair praticamente. E aí o Brian Gil, que também saiu ao mesmo tempo, veio lá da outra parte da área do campo, veio correndo e chegou e passou por ele. E enquanto eles estavam saindo do campo, foi constrangedor. E aí a torcida perdeu completamente a noção e começou a xingar e ofender ele, pedir nas páginas do Twitter, principalmente para ele sair do clube, que ele era uma vergonha. Só que estamos falando do jogador mais caro da história do Tottenham, que tem apenas 25 anos, que era visto como um dos grandes volantes e meio-campistas promissores do futebol mundial no futebol francês. E não tem mais clima, simplesmente não tem mais clima para ele ficar no Tottenham, porque ele é um cara muito caro, que tem um salário muito elevado e num time que sinceramente não tá jogando bem. Então a pressão aumenta mais ainda e parece que o destino dele não vai mais ser em Londres.
Ele parece que foi até afastado, né, do time principal do Tottenham. E assim, parece que. E ele fazer essas coisas com o Tom Conte, cara, assim, é muita burrice, né, cara? É muita burrice, né?
Muito.
Conte não aceita isso de forma alguma. E ele saiu direto pro vestiário no jogo. Eu acho que ele no Tottenham já era, sinceramente. Eu hypei ele demais. Quem não hypou tava cego, porque, pô, ele jogou no Lyon, era absurdo, absurdo, monstro físico. Ele estreou fazendo gol, não sei se você lembra, ele estreou fazendo gol no, pelo, pelo Tottenham, mas realmente ele não tá jogando bem. E esse tipo de atitude com o Conte, cara, é um abraço, não vai,
E
não aceita.
o nosso amigo, né, Fabrício Romano, ele tweetou faz uns 5 dias que a Roma queria a contratação dele, só que a Roma Oliveira. Então, é muito difícil a Roma ir atrás dele de novo. Tipo, também tava interessado no futebol dele, mas também nenhuma negociação em andamento. E que o Tottenham tá desesperado para trocar ele por qualquer outro jogador, pode ser qualquer outra troca. Porque o que pesa nisso, a gente até já conversou, né, Victor? Que muitas vezes um jogador ele é mais valioso. O Ndombele é um jogador valioso ainda. Ele tem o seu potencial, ele ainda é jovem, ele ainda pode ser uma peça importante. Só que qualquer troca que o Tottenham vai fazer para ele, o salário dele vai junto. Então, dificulta qualquer negociação. É muito difícil conseguir um cara bom em troca dele hoje. Só que ainda assim é um cara caro demais, né? E eu não sei qual é o melhor cenário que o Tottenham tem para fazer hoje. Eu tentaria, acho que um empréstimo, alguma coisa assim. Só que sem muita expectativa, né? Um empréstimo já meio que pronto para vender, porque ele voltar, acho que já era, né? Tem até, eu vi hoje um artigo no The Athletic, que é um jornal, não, um site bem renomado, né? Que tem várias, que até inclusive é um site que é pago, né? As matérias, pagar uma mensalidade e mostra como o passo a passo de como chegou a esse ponto, tipo, como foi a formação mais cara até virar esse jogador que foi afastado agora. E enfim, é uma história bem complexa e que eu acho que não vai durar até essa janela, né, Vitor?
Acho que vai ser uma das principais notícias. Vai ser uma novela dessa janela, assim. E. Só que eu tenho uma questão. Eu acho que ele ainda é muito bom. Eu penso que ele ainda é muito bom. Acho que ele cabe em muito time ainda. Da Champions, inclusive. E. Só que eu não vejo mais no Tottenham. Chegou o fim. E muito rápido, né? Muito rápido. Decepcionante a passagem, só que ele cabe. E essa questão de troca é de ainda mais valor, porque você sabe que o Tottenham quer trocar, né?
Sim,
Então, é
exatamente.
pior ainda a situação.
Vitor, encerramos com 1h04. Tô bem orgulhoso hoje, Vitor.
Muito bom, hein?
Conseguimos.
Conseguimos.
Muito bom, muito bom. Então, recadinhos aí, Vitor. Dá o teu recado dos aniversariantes do dia, porque tá muito legal, né?
Pois é, cara, estamos fazendo todos os dias uma artezinha ali bonitinha com os aniversariantes do dia, tentando montar a escalação. Tem dia que sai um time massa, tem dia que sai time ruim, porque às vezes não é todo dia que tem muitos caras nascendo, né? Mas tá bem bacana. Tá eu tô conseguindo fazer até hoje, todos os dias. E vamos tentando. É, peço que quem vê DRT, dê like pra divulgar. Sigam a gente na arroba Guia do Futebol. É, mercado brasileiro lá inteiro. Conseguindo fazer a cobertura. O Rodrigo no giro internacional ali nas principais ligas europeias. Vai sair thread aí na próxima semana. Sigam a gente no arroba Guia do Futebol Plus. Além dos aniversariantes, tem jogos, tem jogadas históricas, golaços, fotos históricas e por aí mais. É, sigam a gente também no Instagram, arroba o Guia do Futebol. Conteúdos. Ainda não tá na quantidade que a gente quer, mas tá tendo alguma coisinha por lá todos os dias. Então, siga a gente, ouça a gente na Aurelo, principalmente. É, mande algum pix para ajudar no nosso trabalho. E é isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
Muito obrigado, pessoal. A gente tá voltando aos poucos, né? Como eu disse, mudança, férias. Inclusive, o Vitor veio me visitar, então teve até isso no meio do caminho. Então teve bastante coisa nos últimos tempos. A gente tá retornando aos poucos. Trabalho, estudo, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas estamos voltando, e no guia ali, como o Vitor falou, no guia Plus, Vitor ativaço todos os dias, eu ativo ali no principal, hoje estamos tentando seguir um fluxo bacana e agora tentando voltar com os podcasts. Estão sempre disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox e todos os outros agregadores a seu dispor, beleza? Então era isso, um grande abraço a todos e esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.